Ótima noite, meus irmãos, minhas irmãs. Talvez vocês não tenham ideia do tamanho da alegria que eu tô de estar aqui. Tava com uma saudade muito grande de pregar o evangelho aqui nesse púlpito. E estar aqui hoje é providência divina, porque o pastor me convidou para pregar e ele falou: ó, o tema é de família, tal. Eu queria que você falasse algo. E eu falei: pastor, a vontade é grande, mas infelizmente não vou poder estar porque entre as atividades que eu exerço, eu sou mentor em um instituto de desenvolvimento humano, e as quintas-feiras é justamente onde eu dou a mentoria de um determinado assunto. E essa mentoria vai até o final de agosto. Então eu falei: infelizmente não vou poder, a vontade é grande, queria muito falar sobre isso, é algo que eu vivo e que eu amo, falar de família, mas não vou poder porque já tenho esse compromisso. E como Deus sabe o que faz, depois falei com o pastor um pouco, algumas horas depois. Eu recebi o comunicado: olha, a mentoria de amanhã vai ser com a outra pessoa do instituto, vai falar sobre um outro tema que surgiu aqui, então não vai ter mais a mentoria que você daria. Falei: glória a Deus. Aí correndo: pastor, pastor, já arrumou a pessoa, pastor? Se você já arrumou, fala, inventa uma desculpa aí. Mas ele falou: não, ainda estou buscando ainda. Eu falei: não, então não busca mais, eu vou poder. Então, graças a Deus, pela graça de Deus, pela movimentação de Deus. Eu posto aqui com vocês hoje, é motivo de muita alegria poder falar disso que eu amo tanto, que é a família, e do quanto é algo necessário a se falar. Eu sei muito bem da importância, da necessidade de falar sobre família, porque eu lido com isso todos os dias. Vou falar um pouquinho mais sobre vocês ao longo aqui da nossa pregação, tá bom? Eu vou pedir para a gente meditar, vou querer meditar com vocês hoje. Então, mais uma vez, ótima noite para quem está assistindo aí também, tá? Não sei se a minha esposa está assistindo. Obrigado, Ana. Essa quantidade é suficiente, eu acredito. Eu não preparei, para quem não me conhece, eu sou conhecido como Jeremias aqui, que é o profeta chorão. Mas Jeremias chorava porque ele reclamava das coisas, né? Ele era meio. Era um chorão no outro sentido. Eu sou emotivo, então as pessoas falam que eu choro à toa, eu falo que não é à toa, eu falo que eu choro com facilidade. Porque se algo me faz chorar, é porque não é à toa. Qualquer coisa que invoca uma emoção, um sentimento em você, é porque não é à toa. Porque tem uma importância para você. E eu sinto essa importância com uma certa facilidade. Então, em raros momentos que eu assisto TV, não sei se ainda tem isso, mas quando o Luciano Huck entregava a casa lá para as pessoas, reformava a casa, eu chorava. Entregando a casa, eu chorava. Então, eu choro com uma certa facilidade. E quando eu estava preparando a pregação, às vezes quando eu estou preparando, já choro. E não aconteceu isso, então eu vim desprovido, não me liguei nisso. E quando eu cheguei aqui, no louvor, já comecei a chorar. Falei: caramba, não me preparei para isso. Já tô chorando. Então, que bom, já pedi o lenço, o papelzinho aqui. Então, se você não me conhece, não, fique tranquilo, se em algum momento começar a chorar aqui. Que é o que está acontecendo, inclusive, já. Mas vamos lá, meus irmãos. Vou pedir que a gente medite hoje em Efésios, capítulo 5. Primeiro versículo 22 ao 24, só para a gente começar a provocar um pouquinho, que fala o seguinte: vou dar um minutinho para vocês aí, Efésios 5, versículos 22 a 24. Depois, Filipão, eu vou pedir para a gente passar Efésios 5 todo, tá? A gente vai ler todo. Se você já quiser preparar aí, Felipe, enquanto o pessoal está procurando aqui, a gente também vai passar por Gênesis 1, 26 a 28 e Gênesis 2, 18, tá bom? Então vamos lá. Efésios 5, 22 a 24. Mulheres, sujeite-se. Não sei se está a mesma versão. NVI. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita ao seu marido. Assim a esposa esteja sujeita em tudo ao seu marido. Em algumas versões, o sujeito está como submissa. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, amado Pai, nossa Senhor, que alegria estar aqui junto aos meus irmãos, para poder aprender da Tua Palavra, para poder beber da fonte, para poder nos conectarmos, para poder congregar algo que é importante, não só importante, como necessário, Pai. E como é bom estar podendo também congregar com pessoas que estão unidas, sendo igreja, através da internet. Abençoada, Pai, seja a internet, porque é uma ferramenta de conexão e de salvação, Pai. Salvação não pela internet em si, mas pelo que o Senhor ministra aos corações, pela salvação que o Senhor ministra e cede pela graça através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet. Pai, que o Senhor possa liberar a sabedoria do Espírito Santo para nós, Senhor, nesse momento, que já habita em nós, esse mesmo Espírito que já habita em nós, mas que nesse momento Ele se manifeste, Pai, para que nós saiamos da nossa própria mentalidade e que nós, nesse momento, recebamos a mentalidade de Cristo, a mentalidade do Senhor, que haja de fato uma metanoia, uma mudança de mente nesse momento, para que a gente possa, Pai, aprender da Tua Palavra, para que a gente possa ter o coração ensinável, quebrantado, humilde, para receber nesse momento tudo que o Senhor tem para nos ensinar. E que esse ensino, que essa palavra encontre em nós, Pai, terreno fértil, para que a semente possa fecundar e gerar frutos. E que tudo isso, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá vendo? Já estou chorando. Vamos lá. Meus irmãos, quando eu estava lendo aqui alguns trechos antes da pregação, para falar sobre exatamente metanoia, não precisa colocar não, Felipe, mas aqui no versículo, no próprio Efésios 4, fala assim, 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Por que é importante ler esse trecho aqui? Porque uma das coisas que a gente vai falar é da submissão, da sujeição da mulher ao homem. E para as mulheres que falam, caramba, mas é tão difícil, tem que me sujeitar ao homem, eu vou falar do homem também. E garanto para vocês, a parte do homem é muito mais difícil. Vocês podem ter certeza disso. Quando eu falar da parte do homem, vocês vão falar, ufa, então a mulher é isso aqui? O homem é isso? Que bom. A gente vai falar dos dois e também dos filhos. Mas por que que é necessário que para a gente entender o Evangelho, a gente se dispa, a gente tire a forma antiga de pensar do homem e adote a maneira de pensar como filhos de Deus? Porque falar hoje da submissão da mulher e de algumas coisas, das funções também do homem, tem sido muito difícil. E cada vez mais difícil. E por que é tão difícil? Uma parte é culpa da igreja, de algumas igrejas, por uma questão que é ou a falta de entendimento ou a distorção do que a palavra diz. Muitas pessoas pregam submissão como a mulher sendo de fato escrava do seu marido, escrava do homem, inferior ao homem. E muitas pessoas, então muitas pessoas não entendem o que é submissão. Elas acham que é. E algumas acham que é porque alguns ensinam que é. Então por isso torna tão difícil falar desse tema. E também é difícil falar porque muitas pessoas fingem não entender o que é. Não querem entender o que é. Por quê? Porque vivem numa relação, numa vida completamente egóica, em si mesmada, onde elas querem servir-se a si mesmas. Querem ser as suas próprias senhoras, os seus próprios senhores. Então convém não entender. Então não é que ela não entenda. Você pode explicar quantas vezes forem necessárias. Elas não vão querer entender, elas não querem entender. Por quê? Se eu assumir que eu entendi, automaticamente eu não posso manter os mesmos comportamentos, o mesmo pensamento. E é por isso que a palavra convida. Você precisa se despir do velho homem, do velho ser humano, da velha forma de pensar. Faz sentido? Até aqui estamos juntos? Então por isso é tão desafiador falar disso. Então para aqueles que não entendem, vamos entender essa questão aqui de Efésios. Vamos ler agora Efésios do início. Coloca para a gente, por favor, Felipe. Vamos entender o contexto aqui. Paulo está falando para a igreja em Éfeso e desde o início da carta ele vem falando, ó, as bênçãos espirituais em Cristo. Depois ele fala a ação de graças e oração, a nova vida em Cristo, a nova humanidade em Cristo, os apóstolos dos gentios, a unidade do corpo de Cristo. Paulo está falando, dando uma série de orientações sobre como a igreja de Cristo deve se portar, segundo a vontade do próprio Deus. E ele fala de várias questões aqui, inclusive de relacionamento. E vocês vão entender aqui que a submissão da mulher não começa sendo submissa ao seu marido. E a submissão da mulher ao marido não é a única submissão. Ela não é a única a ser submissa. A gente também precisa entender que nesse contexto aqui, no contexto histórico, a gente vivia um momento onde a mulher era anulada na relação. O homem podia se divorciar da mulher, podia repugnar a mulher, porque não é, isso é literal, literalmente, não é metáfora, não é forma de falar, porque a mulher errou no sal. Então se a mulher salgasse demais a comida, o homem se divorciava da mulher. O homem tinha direito de se divorciar da mulher, mas a mulher não tinha esse direito. Então, quando Paulo fala sobre a mulher se sujeitar ao marido, ela está inserindo a mulher num relacionamento e colocando a submissão num contexto que vocês vão entender aqui agora. Então, é uma palavra aqui completamente inovadora. E quando Paulo fala para os homens, é mais inovador ainda. E é mais confrontador ainda. Então, vamos ler desde o início, já entendendo esse contexto histórico, onde como era a forma da mulher ser tratada. Coloca pra gente, então, já está aí. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então ele fala aqui, ó, parem de viver para si mesmos. Vivam em comunhão, vivam em unidade. Não é mais para viver só para você, mas também em prol do outro. Continua. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é pior, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-as à luz. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Cristo Senhor Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que interessante aqui, ó. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aqui é para cada um se sujeitar ao outro. Cada um viver em prol do outro. Não é só mulher ao homem. É cada um ao outro. Rapidinho, pode parar por aí. Então entende? Paulo está falando aqui, ó, como é que a gente como cristão deve viver em unidade, sem maledicência, sem fofoca. A gente deve viver sujeitando um ao outro, parar de viver só para você e viver para o seu irmão. E aí quando ele fala isso, ele fala, então agora, como se insere o casamento nesse sentido? E é aí que ele fala, 22, mulheres, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Aí uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte, vamos seguir e depois eu volto. Pode ir, Felipe. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa está sujeita em tudo ao marido. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, o que não é submissão. Então o que muitos entendem hoje, alguns por ouvirem palavras distorcidas ou por conveniência, porque querem entender isso mesmo, é que a mulher, ela é inferior ao marido. E uma coisa que submissão não é, é inferioridade. Uma coisa que ele não está dizendo aqui é que a mulher é inferior ao seu marido. E a palavra comprova isso. Coloca, por favor, Felipe, Gênesis 1, 26, 28. Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Os seres humanos dominem eles sobre os peixes do mar. Dominem eles. Deixa eu pedir licença a você. Tá em NVI também. Mas ele fala o seguinte. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E depois Deus criou a mulher. Só que antes de criar a mulher, ele fala... Fala para o homem, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E aí, coloca o 27, por favor, Felipe. Então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. 28. Deus abençoou e lhes disse... Sejam férteis e multipliquem-se, encham, depois criou o homem e criou a mulher, fala, encham e subjuguem a terra, dominem, o homem e a mulher dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Põe, por favor, Gênesis 2,18, Felipe. Aqui fala o seguinte... Então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada, que lhe seja semelhante. Em algumas versões, fala o seguinte, farei para ele uma mulher auxiliadora. Qual o significado de mulher auxiliadora em hebraico? Que olha nos olhos. Então falando de uma mulher que não olha de baixo. De que olha nos olhos, está falando da mesma altura. Então mulher, ser submissa ao homem, não é de forma alguma ser inferior ao homem. Uma outra coisa, Efésios 5,31, fala o seguinte aqui, você não vai colocar não, Felipe, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão, o quê? Uma só carne. Então, homem e mulher são uma só carne. Então, uma coisa que a mulher não é, uma coisa que a submissão não é, é a mulher ser inferior ao homem. A segunda coisa, que não é uma obediência incondicional. Por quê? Fala o seguinte, no versículo 22. Sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Ou seja, aqui ela não fala sujeite-se ao marido como um Senhor, mas como ao Senhor. Ou seja, da mesma forma que você se sujeita ao seu marido, ao Senhor, se sujeite também ao seu marido. E se sujeitar ao Senhor, quando a gente entende isso, a gente entende que é se sujeitar à liderança do Senhor. E o Senhor nunca vai nos dar uma orientação, uma liderança, algo que nos fira, que fira a nossa dignidade, que faça mal para a gente. Então, se em algum momento você está se submetendo a um marido que faz com que você pense algo que te fira, que te afaste da graça, que te afaste de Deus, automaticamente não é dessa submissão que estamos falando. Você não está sendo submissa ao homem que Deus manda o homem ser. Então não é uma submissão incondicional. É uma submissão ao homem segundo o coração de Deus. E quantas vezes eu ouço em relacionamento, eu vou falar mais disso na parte do homem, de mulheres às vezes que o homem tem desejos, pensamentos, faz pedidos que ferem a mulher. E ela entende, não, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa ao homem. E fazendo coisas que estão afastando muitas vezes de Deus e da fé, acabando com a sua própria autoestima. E não é isso que Deus está ensinando. Você vai se sujeitar ao homem, e esse homem, ele vai estar de acordo com as vontades de Deus. E antes de falar do homem, o que é que eu percebo hoje? Está faltando exatamente isso aqui, essa humildade. Não é só de quem não entende. É de quem já entendeu. Ok, já entendi então que ser submissa é simplesmente aceitar a liderança do homem. Não é ser mandada por ele, não. Não é ser inferior a ele. É simplesmente me sujeitar à liderança dele. Mas, eu entendo, mas eu não quero ser liderado. Eu vou fazer aquilo que eu quiser e acabou. Você já deve ter ouvido isso. Eu botar comida para macho? Eu botar comida para homem? Às vezes o cara sai, acorda cedo, vai trabalhar, fazer um monte de coisas. E quando ele chega, ele fala, eu não vou botar comida para homem, não, ele que se vire. O homem não pode botar sua própria comida? É claro que pode. Mas é uma questão de papéis. Se os dois trabalham juntos, se os dois fazem atividades fora juntos, então é nada mais justo que vocês dividam. Ou pague alguém para fazer o serviço, ou vocês dividam o serviço. Mas eu percebo, atendendo, eu sou terapeuta e atendo, minha especialidade é exatamente relacionamento, então diariamente eu atendo pessoas que saíram do seu relacionamento e querem, não querem voltar para o relacionamento, não querem restaurar, querem simplesmente superar o fim desse relacionamento. E outras que querem restaurar, querem reconquistar a pessoa que ela estava. Ou pessoas que facilitam o meu trabalho quando procuram ajuda antes que aconteça um divórcio. Falo, obrigado por não esperar divorciar, porque fica muito mais difícil. E eu vejo, muitas vezes, comportamento de altivez, de arrogância, de orgulho. Eu não vou fazer nada, não vou te servir. Homens que falam, caramba, Gilson, eu chego em casa, eu trabalho o dia inteiro. Quando eu chego em casa, a única coisa que eu queria é ver a casa minimamente arrumada. Eu vejo roupa íntima espalhada pela casa toda. Eu falo, poxa, pelo amor de Deus, só arruma isso aqui e tá vendo Netflix. Quando eu vou tentar entender, poxa, mas teve alguma dificuldade, aconteceu alguma coisa? Não, eu quero ver minha TV. Poxa, mas a casa tá desarrumada, você que arrume, dê seu jeito. A pessoa não quer se submeter à liderança. Em alguns casos, eu compreendo que é uma liderança, que não é a liderança, é autoritarismo, homens que são controladores. E uma pergunta que eu recebo muito, que a mulher fala, os homens reclamam muito disso às vezes, pô, chego em casa, faço tudo e tal, quando eu vou procurar a mulher, ela fala, não tô afim, não quero fazer sexo, não tô afim de fazer. E as pessoas me perguntam, Gilson, eu devo fazer? Eu não estou afim de fazer, eu não faço, só faço aquilo que eu estou afim. Eu sempre falo uma coisa, eu digo, olha, pergunta a qualquer pessoa que tem um relacionamento de aí no mínimo 10 anos, de 10 anos para cima, qualquer pessoa. Relacionamento, um relacionamento de fato, um relacionamento amoroso. E não quem vive por aparência, que tem um relacionamento de fato. Todos eles vão te falar uma coisa. Várias vezes, eu já fiz coisas que eu não estava afim. Não é que eu era obrigado. Eu não estava afim de fazer certas coisas, mas eu estava afim de servir a pessoa. Então, se você quer ter um relacionamento longevo, duradouro, você em alguns momentos vai fazer coisas que você não estaria afim de fazer por você. Que você não faria para você e por você, mas você faz para o outro e pelo outro. Não é que você seja obrigada. Mas assim, eu não estou afim de fazer sexo agora, mas estou muito afim de servir ao meu marido. E vice-versa, porque acontece o contrário também. De vez a mulher procura e o homem que não quer. Não estou afim, se vira aí. Se vira, dá seu jeito. Não entende que é uma necessidade. Mas eu sempre tomo cuidado de falar. Existe uma grande diferença entre não estar afim e não estar em condições. Quando a mulher está com uma dor de cabeça, e é verdade, não é aquela dor de cabeça que só bate quando a pessoa deita na cama, é uma dor de cabeça verdadeira, ela não está em condições. Quando a mulher está super cansada, está estressada com algo que aconteceu, ela não está em condições. E aí cabe a compreensão do outro lado. E tem uma outra questão também que é, existe uma grande diferença entre você não estar afim de fazer algo e chegar a fazer sem estar afim. Como assim? Quando você entende, eu não estou afim de fazer, seja sexo ou qualquer outra coisa, mas eu estou afim de servir, o outro entende isso. Por ela, talvez ela não fizesse, mas ela faz por mim. Então, eu também vou focar em servi-la. Então, o cara que é homem de fato, ele vai buscar o prazer do outro primeiro. E aí, nesse caso, não acontece, por exemplo, um sexo sem vontade. Ela poderia não estar afim de fazer na hora, mas acontece com vontade. Porque os dois construíram, os dois serviram um ao outro. E uma das grandes questões hoje que eu percebo é isso. A mulher que não quer se submeter à liderança. A mulher que não quer cuidar. Que não entendeu que um dos papéis da mulher, o principal papel da mulher é o cuidado. E ela não quer cuidar. Amém? Então, mulheres, cuidem dos seus maridos. Se submetam à liderança dos seus maridos. Agora, de que marido? Que homem é esse a quem Deus fala que eu tenho que me sujeitar? Que tipo de homem é esse? E agora é que o calo aperta pra gente. Vamos continuar. Versículo 25. Maridos. Eu vou até beber uma água que você é forte. Maridos. Cada um de vocês. Agora é a hora da Paty olhar pro Billy assim. Mas eu tenho certeza que isso já acontece. Os dois lados já acontecem. Que eu conheço vocês. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ou seja, peraí, pode ficar, segura aí, Felipe. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa. Beleza, eu amo. Ok, a gente ama qualquer um. Amar, ok, eu vou amar, eu amo, ok. Qualquer um pode amar, ok, eu amo, tudo bem. Mas não é qualquer tipo de amor. É para amar assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, qual é o papel do homem? É se entregar pela mulher. É dar a sua vida pela mulher. Qual é o papel do homem? É não ser frouxo no relacionamento. É não arregar para qualquer dificuldade, qualquer coisa que fira a integridade da sua esposa e da sua família. Esse é o papel do homem. E o que a gente vê hoje? O homem que fala, mô, vem cá, por favor, o que foi? Tem uma barata aqui na sala. O homem pedindo a mulher para matar a barata. Eu entendo, parênteses, eu entendo quem tem fobia. Tá? Tem homens que têm fobia à barata. E eu entendo, isso é compreensível. Mas a gente está vendo uma geração de homens que são frouxos. Homens que não resolvem. Homens que têm coisas que precisam ser resolvidas urgente. E eu recebo essa queixa. Eu já pedi para o meu marido resolver isso aqui várias vezes e ele não faz. E não estou falando de trocar uma lâmpada não, gente. São questões sérias. Não que trocar uma lâmpada não seja séria. E o homem não resolve. E tem hora que eu confesso, eu falo, ainda bem que meu atendimento é online, porque se não fosse eu daria uns cascudos em alguns. Eu daria uns tapas em alguns. Tem hora que eu ouço gelados que eu... Senhor, me dá paciência. Aqui eu tô aqui para analisar, não é para julgar. Tô aqui tecnicamente. Porque dá vontade de dar uns tapas. Dá. Sabe uma coisa que me incomoda profundamente? É quando eu vejo um casal na calçada e a mulher tá no lado da rua da calçada. Aí tem gente que fala, ah, uma regra de etiqueta. Não é etiqueta, é proteção. Porque se um carro vier, ele vai me atropelar. Eu vim me jogar na frente do carro para te salvar se tiver que fazer isso. É um homem proteger de fato sua família. E a proteção não é só nesse sentido. Quando você deixa sua família exposta, quando você sai tarde da noite e vai para o seu programa de solteiros. Nada contra o homem que joga seu futebol, mas tem um cara que chega e vai jogar futebol e chega tarde da noite em casa, chega de madrugada e deixa a sua família lá, sozinha. Ou o homem que sai para bebedeira e chega em casa bêbado. Recentemente, no atendimento, uma mulher falou para mim assim, ela acabou sucumbindo à traição. E não que justifique, mas tem um vídeo que eu falo, às vezes, que eu falo sobre isso, que é coisas que levam à traição. Toda vez que eu falo sobre isso, eu sou apedrejado. Porque eu sempre falo, eu não estou justificando uma traição. Mas tem coisas que a gente faz, às vezes, que você não é culpado, mas você contribui para que aconteça. Você dá brechas para que aconteça. Negar sexo é uma dessas coisas. Na parte do homem, geralmente, negar atenção é uma dessas coisas. Negar carinho é uma dessas coisas. É você chegar em casa cansado... E às vezes o homem só quer paz. Mas em alguns momentos você fala, não, hoje eu vou preparado para ouvir. E deixe sua mulher falar o que ela quiser falar. Com atenção. Porque se você não ouve a sua mulher em casa, tem um monte de homem que vai ouvir a sua mulher. Na rua. Se você não repara no que a sua mulher está fazendo, no cabelo, vai ter um monte de homem que vai reparar na rua. Então são coisas que contribuem para isso. E ela falava, tinha vezes que eu estava em casa... E meu marido chegava bêbado, agressivo. E quando ele soube da minha traição, ele me julgou de traidora. Eu falei, chegar em casa bêbado, agressivo, não é uma traição? Por quê? Ele prometeu no casamento que ia proteger você. E quem protege uma casa se o marido está bêbado, se está embriagado? Quem é que protege essa casa? Está sob proteção de quem? Isso é traição. Deixar a sua família vulnerável, exposta, é traição também. Então o homem não pode ser covarde. E não para por aí. Negócio só, o caso só aperta. Continua, Felipe. Para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Uau, meu Deus do céu. O que ele está falando aqui? Cara, o teu papel... É santificar a tua esposa, cara. É teu papel trabalhar na santificação da tua esposa. É para lavar da água por meio da palavra. Então é você apresentar a palavra para sua esposa. É trabalhar na santificação da sua mulher. Então esse é o teu papel. E o que a gente faz muitas vezes? O homem tem atitudes que difamam a mulher, que tiram a sua santificação, que dificultam o processo de santificação da mulher. Você quer um exemplo? Quando o homem pede para a mulher fazer coisas que estão em desacordo com o próprio evangelho. quando o homem tem desejos que estão em desacordo com o Evangelho. Ele fala, mas eu quero alimentar esse desejo aqui, eu quero que você supra esse meu desejo. Quando muitas vezes, quando a palavra fala exatamente o contrário. Quando o homem fere a dignidade da mulher. Então olha o tamanho da responsabilidade disso. Você ser um agente de santificação de uma pessoa, de alguém. Como? Por meio, purificado, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Então, meu papel enquanto homem, enquanto marido, é santificar a minha esposa. Não é levar minha esposa para o inferno. Não é levar minha esposa para locais, ou levar minha esposa a fazer coisas, ou pensar coisas que vão afastá-la da santificação e levá-la para o inferno, para a perdição. É tudo que eu falar, tudo que eu fizer, todo lugar que nós formos, tudo precisa ser um agente, uma ferramenta para sua santificação. Para quê? Para que ela possa ser apresentada a mim mesmo como igreja gloriosa. Como assim? Eu preciso orientar a minha esposa para que ela se santifique. E eu a veja como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem culpa, sem mácula. Então por isso que aqui fala de ser o cabeça de orientar. Porque muitas vezes você precisa dar orientações para sua esposa sobre a roupa. Essa roupa está muito curta. Essa roupa está muito decotada. E o que a mulher fala? Você quer mandar na minha roupa, seu narcisista? Não, porque a palavra fala aqui que você não deve despertar o desejo de alguém sobre você. E às vezes a mulher está com uma roupa completamente indecente. E às vezes o cara não fala, porque não tem coragem de falar. Se eu falar, ela vai achar que estou querendo mandar nela. E às vezes quando fala, a mulher não se submete à sua liderança. Que funciona para quê? Para sua santificação. Então, ser submissa, como você já deve ter ouvido falar, é estar sob a missão. Sob a missão do homem. E qual é a missão do homem? Santificar a mulher. Para que elas, para que você olhe para sua mulher e fale, isso aqui ó, é uma igreja gloriosa. E tem muita gente, às vezes, que prepara sua mulher para ser vista pelos outros. Fala, olha aqui, eu quero que todo mundo deseje minha mulher para ver, olha o mulherão que eu estou do lado. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Todo dia eu lido com relacionamentos que acabaram ou estão em crise. E todos eles, sem exceção, se o homem fosse essa mesma Bíblia aqui, ó, essa mesma palavra, que as pessoas falam que quem segue é trouxa, é otário, que fala que aprisiona as pessoas, essa mesma Bíblia, esse mesmo Evangelho, se o homem fosse esse homem aqui, e se a mulher fosse essa mulher aqui, eu não precisaria estar lidando com nenhum divórcio. E por que isso não acontece? Porque a gente não está disposto a se despir do velho homem. Abrir mão daquilo que a gente acredita, pensa. A gente quer defender a nossa própria crença. A gente quer defender aquilo que a gente acredita. Em detrimento daquilo que Deus acredita e quer sobre a nossa vida. As mulheres não se submetem aos homens e os homens não se submetem a Deus. Os homens não priorizam sua família. Não é incomum homens chegarem para mim e falarem assim, Jesus, tu querendo tirar minha vida porque meu relacionamento acabou. E quando eu vou entender um pouco mais sobre esse relacionamento, o homem mesmo assume às vezes que ele negligenciou a sua família, que ele não deu atenção, não deu carinho, não esteve presente, não apoiou, não reconheceu. Ou seja, quando um relacionamento acaba, ele vale a vida da pessoa. Ele fala, eu quero tirar minha vida porque acabou. Então agora que acabou, ele vale a minha vida. Mas quando ele estava no relacionamento, não valia a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado ao falar. Se valesse a sua vida enquanto estava, seria muito diferente. Mas a pessoa quer que o relacionamento valha a sua vida quando ele acaba, em vez de ele valer a sua vida enquanto está nele. A gente inverte a ordem de prioridade das coisas. Um relacionamento começa, a pessoa se apaixona, porque ela nem sabe quem é, porque, não sei se você sabe, mas quando você se apaixona por alguém que você não conhece, você não se apaixona pela pessoa, você se apaixona pela criação que você faz dessa pessoa. Você apaixona pela pessoa que você cria e você acha que é ela. Então você se apaixona por alguém que não tem os atributos que você acha que tem, e tem atributos que você não sabe que tem, e tem defeitos que você também não sabe que tem, porque você só enxerga aquilo que você quer enxergar na pessoa. Só que você prioriza essa pessoa. Você abandona os amigos, você começa até a faltar trabalho, pega atestado se tiver que pegar, você para de estudar, você larga tudo em prol dessa pessoa que você mal conhece. E quando a pessoa casa, ele larga a pessoa por tudo. Então a pessoa prioriza quando não deveria priorizar e negligencia quando deveria priorizar. A prioridade no relacionamento, ela tem que ser conquistada. Quanto mais o relacionamento se desenvolve, quanto mais o relacionamento é construído e edificado, mais ela vai conquistando a prioridade. Então, quando começa um relacionamento, você tem igreja, trabalho, amigos, família, estudo, carreira, e a prioridade ali deveria ser da pessoa, deveria ser 8, pelo menos. E conforme você vai conhecendo e está vendo que está alinhado, que a pessoa vai merecendo confiança, que a pessoa é de valor, que a pessoa tem caráter, aí ela vai 7, 6, 5, 4, 3. Até que você chega ao casamento e é prioridade 1. É nesse momento que a sua esposa deve estar à frente da igreja se for necessário, nunca de Deus. Mas o Billy sabe. Se ele me convidasse para estar aqui e eu tivesse que escolher entre estar aqui ou suportar minha esposa em alguma coisa, não conte comigo aqui. Porque minha família é minha prioridade, abaixo de Deus. E a gente faz o contrário. Prioriza que a gente nem conhece e quando tem que priorizar, a gente larga de mão. Por último, rapidamente, para encerrar, coloca por favor... Filipenses 6, de 1 a 3. Perdão. Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Tá vendo, Ariel? Tem que obedecer papai e mamãe, tá? Porque isso é justo. Obedeçam, volta por favor, Felipe. Obedeçam seus pais e mães, aos seus pais no Senhor, pois é obrigação? Não, pois é justo. Obedecer pai e mãe é um ato de justiça. 2. Honre o seu pai e a sua mãe. Isso aqui é muito interessante. Que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Versículo 3. A fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Então a Bíblia está prometendo que se você obedecer a seu pai e sua mãe, tudo vai correr bem com você e você vai ter vida longa na terra. Essa é a promessa de Deus para quem obedece seu pai e sua mãe. E eu entendo que a gente viveu um momento onde a gente viveu uma geração completamente autoritária, onde você não tinha voz, você não podia questionar, você não tinha direitos. E isso fez muito mal, e talvez por uma questão de compensação, a gente vive hoje uma era onde é uma permissividade total. Onde se você corrigir o teu filho, tiver uma palavra mais grossa com o seu filho, ou se você der um tapinha no seu filho, e não que eu concorde com isso, Mas se você der um tapa no seu filho, o conselho tutelar bate na sua porta e você está arriscado a perder a guarda do seu filho. Você não pode mais corrigir o seu filho. Você não pode mais disciplinar o seu filho. Agora, disciplina se tornou algo assim, ó. Ama mais disciplina. Ó, eu te amo, mas se tiver que disciplinar, eu disciplino. Não. Eu te amo e por isso eu disciplino. A disciplina não se faz apesar do amor. A disciplina é um ato de amor. E está se faltando a disciplina. Está se faltando da parte dos jovens você respeitar as autoridades. Aluno que bate em professor, que tira a autoridade de professor, que acha que é o próprio pai e a própria mãe. Então, filhos, respeitem, honrem. E não é porque vocês são obrigados, é porque é justo. É porque se vocês fizerem isso, a vida vai ser muito melhor para vocês. E por último, versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, na sua instrução com seu filho, nunca deve, a sua instrução para o seu filho, nunca deve estar fora das vontades de Deus. Assim como é do marido com a esposa, também do pai com o seu filho. Que nunca aconteça na sua vida uma situação onde você precisa escolher: ou eu obedeço meu pai, ou eu obedeço a escritura. Toda orientação, toda disciplina deve estar sempre em consonância com a palavra. Porque a promessa diz que seu filho obedecer pai e mãe, ele vai se prolongar seus dias na terra. Mas, para que isso aconteça, o que ele está obedecendo de seu pai e sua mãe, também tem que estar de acordo com o que a própria Bíblia diz. Então, assim como se diz que os filhos precisam respeitar os seus pais também precisam respeitar os seus filhos. E eu vejo muitos excessos acontecendo às vezes. Pais humilhando seus filhos, ou permitindo seus filhos serem humilhados na frente dos outros, não defendem seus filhos. Então você precisa respeitar os seus filhos, para que o respeito a você não seja uma obrigação, mas seja simplesmente um reflexo. Eu me sinto respeitado, eu me sinto amado, então eu consigo amar e respeitar. Na minha relação com meu pai, até minha adolescência, eu nunca tive espaço para amar meu pai, porque eu tinha ódio, raiva e medo do meu pai. Só depois de, não grande, porque eu continuo baixinho, mas depois de um pouco mais de idade, um pouco mais de maturidade, eu entendi qual era a intenção do meu pai. E tive a oportunidade de ensinar meu pai uma outra forma de amar. Que tudo que meu pai fez comigo, eu entendi que era por amor. Mas eu pude ter a oportunidade em Deus de mostrar para meu pai uma outra forma de amar, que ele não aprendeu com o pai dele, porque o pai dele não soube fazer isso também. Então hoje meu pai me beija no rosto, eu beijo meu pai no rosto, eu falo te amo pra ele, ele fala te amo pra mim. E era inadmissível na minha época falar eu te amo, beijar no rosto ou elogiar. E hoje existe respeito mútuo entre a gente, existe amor entre a gente. Então quanto mais você for autoritário com o seu filho, menos você vai dar ao seu filho espaço de te amar. Então ensina o seu filho com amor e com disciplina. Aliás, ensine o seu filho com amor e por isso discipline. E se você disciplinar com amor, o seu filho vai entender a sua disciplina e vai te amar também. Amém, meus irmãos? Por último, eu quero encerrar com uma frase do John Stott, que fala assim: submissão é entregar-se a alguém. Amar é entregar-se por alguém. Eu pergunto a vocês, mulheres, que são a grande maioria aqui, faz sentido a vocês serem submissas a este homem que a Bíblia diz? Sim ou não? Amém? Você que está assistindo, coloca aí nos comentários. Faz sentido a você, mulher, se sujeitar a esse tipo de homem? E você que é homem, você tem prazer em ter uma mulher desse jeito aqui submissa a você? E você está disposto a ser esse homem? Para ter uma mulher submissa, você está disposto a ser esse homem? Você está sendo esse homem? Porque se você não está, não reclama da dor de cabeça à noite. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Nossa, Pai. Palavras não são suficientes, Deus, para expressar o tamanho da gratidão que nós temos nesse momento, Pai, pelo fato do Senhor tão grandioso, tão poderoso, simplificar a sua palavra para que a gente possa entender. A gente que é tão limitado, tão falho, a gente possa entender esse ensinamento tão grandioso, Pai. E pela Tua graça e pela ação do Espírito Santo, eu já Te agradeço, porque eu sei que tudo que foi falado aqui, Pai, foi fecundado, Pai, e que vai dar frutos, e que já começou a dar frutos, através da nossa mudança de pensamento, Pai. E eu rogo, Pai, a Ti, que essa mudança continue, que isso continue sendo germinado, através de outras exposições à palavra, Pai, e que possa dar frutos, Pai, e que nós, cristãos, possamos ser cada vez mais exemplos de um relacionamento realmente feliz, onde é uma verdadeira liberdade, que não é fazer o que você quer fazer, mas é fazer, é agir de acordo com os caminhos que vão nos edificar de fato. Que o nosso relacionamento cada vez mais seja uma experiência do que será o céu, Pai. Se a série de mensagens diz que o céu é o nosso lugar, que a nossa família seja um pouco do céu sendo experimentado na terra. Amém. Através da Tua palavra, Pai. E que nosso relacionamento e nossa vida sirva para glorificar o Teu nome, que seja para o Teu reino. É isso que nós pedimos e clamamos. E já Te agradecemos, porque sabemos que isso está de acordo com a Sua vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.